Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, Brasil e demais países de língua portuguesa. Sejam todos bem-vindos a essa edição da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas notícias do Papa e da Igreja no mundo. Nos estúdios, Bianca Fracalvieri, na parte técnica, Patrizio Ciprari. E o pensamento bíblico de hoje: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículo 38. Vamos então aos destaques do nosso programa de hoje. Segunda-feira sem audiências oficiais para o Papa Francisco. Ontem ele manifestou o seu pesar pela decisão turca de transformar a Basílica de Santa Sofia em mesquita. Também as igrejas ortodoxas se pronunciaram, afirmando que se trata de uma grande perda para os cristãos de todo o mundo. O Papa autoriza novos decretos relativos a uma nova beata e a 4 novos servos de Deus. E na sede da ONU em Genebra, a Santa Sé faz um pronunciamento sobre mudanças climáticas. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está no ar. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à edição desta segunda-feira, 13 de julho. Como dissemos nos títulos, hoje o Papa Francisco não teve audiências oficiais por estar num período de repouso. Já ontem, durante o Ângelus, ele manifestou o seu pesar pela decisão turca de transformar a Basílica de Santa Sofia em mesquita. E também as igrejas ortodoxas se pronunciaram, afirmando que se trata de uma grande perda para os cristãos de todo o mundo. Vamos ouvir a reportagem de Raimundo Lima.
O mundo ortodoxo reage duramente à decisão de transformar a Basílica de Santa Sofia em Istambul, na Turquia, numa mesquita. O anúncio de sexta-feira, 10 de julho, foi feito pelo presidente turco Recep Tayyip Erdogan após a decisão do Conselho de Estado turco de anular o status de museu da Basílica. No decreto, assinado por Erdogan e publicado em seu perfil no Twitter, lê-se: "Foi decidido que Santa Sofia será colocada sob a administração da Diyanet, isto é, Autoridade Estatal para Assuntos Religiosos que administra as mesquitas na Turquia, e será reaberta a oração islâmica a partir de sexta-feira, 24 de julho. O Conselho de Estado turco anulou o decreto de 24 de novembro de 1934 do então presidente Mustafa Kemal Atatürk, que transformava Santa Sofia no museu. A decisão foi tomada por unanimidade, aceitando o recurso apresentado em 2016 por um pequeno grupo islâmico local, a Associação para a Proteção de Monumentos Históricos e do Meio Ambiente. As reações do mundo ortodoxo foram imediatas e muito duras. O primeiro a manifestar-se foi o Patriarcado de Moscou. Esperávamos que as autoridades turcas reconsiderassem esta decisão, mas com grande pesar e grande tristeza tomamos conhecimento de que ela foi tomada, diz o metropolita Ilarion, presidente do Departamento das Relações Exteriores do Patriarcado de Moscou, comentando a notícia numa entrevista concedida à Rússia 24. A transformação de Santa Sofia em mesquita é uma grave perda para a ortodoxia mundial, porque para os cristãos ortodoxos do mundo inteiro, a Igreja de Santa Sofia assume o mesmo valor que a Basílica de São Pedro em Roma tem para os católicos. Este templo foi construído no século VI e é dedicado a Cristo Salvador, e para nós continua sendo um templo dedicado ao Salvador. Penso, continua o número 2 da Igreja Ortodoxa Russa, que a decisão tomada certamente influenciará as relações deste país com o mundo cristão. Muitas vezes, inclusive nos últimos dias, ouvimos as vozes dos líderes cristãos que convidaram as autoridades turcas a não seguir adiante. Também o patriarca de Moscou e de todas as Rússias, Kirill, havia se manifestado. Numa declaração publicada em 6 de julho, expressou preocupação com o destino de uma das maiores obras-primas da cultura cristã, Istambul é a sede do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla. No comunicado, o patriarca russo lembra que, mesmo recentemente, houve períodos por vezes bastante difíceis na história das relações entre Rússia e Constantinopla, mas depois acrescenta: no entanto, com amargura e indignação, o povo russo respondeu no passado e agora responde a qualquer tentativa de degradar ou espezinhar a herança espiritual milenar da Igreja de Constantinopla. As igrejas ortodoxas se unem em defesa do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla. De fato, Bartolomeu I havia tomado uma posição muito clara e sem precedentes contra o projeto de transformar Santa Sofia numa mesquita e, numa declaração de 1º de julho, lançou um apelo. A conversão de Santa Sofia numa mesquita decepcionaria milhões de cristãos no mundo, disse ele, esconjurando a deriva de, no século XXI, transformar Santa Sofia em uma causa de confronto e conflito. De Chipre, de acordo com o site de informações ortodoxas Orthodox Times, o arcebispo Chrysostomos diz que não quer contatar o patriarca ecumênico porque os turcos estão monitorando nossos telefones. Chrysostomos diz que está preocupado porque o patriarca ecumênico vive na Turquia e sabemos muito bem que cada pequena respiração que ele faz irrita os turcos. Devemos proteger o patriarca ecumênico e não colocá-lo em apuros. A situação é delicada. O patriarcado georgiano também se manifesta. No momento em que a humanidade deve enfrentar muitos desafios globais, é muito importante manter e fortalecer as boas relações entre cristãos e muçulmanos, lê-se num comunicado. Por sua vez, o patriarca Daniel, líder da Igreja Ortodoxa da Romênia, enviou uma carta ao patriarca ecumênico Bartolomeu para expressar apoio e reafirmar sua solidariedade com todos aqueles que defendem este símbolo da Igreja Universal. As posições tomadas pelos governos grego e cipriota com relação à decisão da Turquia foram também muito duras. O ministro das Relações Exteriores de Chipre, Nikos Christodoulidis, ressalta num tweet a crescente e flagrante violação da Turquia de suas obrigações internacionais com a modificação da designação de Santa Sofia, um patrimônio mundial e um símbolo universal da fé ortodoxa. Por outro lado, o ministro grego das Relações Exteriores, Nikos Dendias, anunciou no Twitter: informei meus colegas sobre a decisão provocadora da Turquia contra o Patrimônio Cultural Mundial e a Unesco de anular o decreto de Kemal Atatürk de 1934 para a proteção de Santa Sofia.
A igreja terá uma nova beata e 4 novos veneráveis. Vamos ouvir a reportagem de Jackson Erpen.
Na sexta-feira, o Papa Francisco recebeu o cardeal Angelo Betti, o prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, autorizando o mesmo de Castéria a promulgar os decretos relativos a uma nova beata e 4 novos veneráveis servos de Deus. A futura nova beata é Maria Antônia Samá, leiga da Calábria, nascida em 2 de março de 1875, em Santo André Ionio, província de Catanzaro. Acometida quando menina, por uma doença grave, permaneceu paralisada com os joelhos levantados. Forçada a ficar acamada, nessa posição desconfortável, Maria Antônia viveu tudo com fé, convidando aqueles que iam visitá-la a ter sempre fé em Deus em todas as situações. Em 1915, fez votos privados de especial consagração a Deus, cobrindo a cabeça com um véu preto. A população da cidadezinha a chamava de a Freira de São Bruno. A visitavam para pedir conselhos e orações para encontrar paz e serenidade. Com ela, é rezado o rosário 3 vezes ao dia. Veio a falecer aos 78 anos, em 27 de maio de 1953, depois de mais de 60 anos acamada, oferecendo todos os sofrimentos ao Senhor. Para sua beatificação, a postulação da causa apresentou para exame da congregação a cura inexplicável atribuída à sua intercessão de uma senhora acometida por uma forma degenerativa grave de osteoartrite nos joelhos, o que lhe causava uma dor insuportável. A cura ocorreu na noite entre 12 e 13 de dezembro de 2004 em Gênova, quando, sob fortes dores, a senhora começou a implorar à venerável serva de Deus que conhecera quando ainda jovem. Após a invocação, ela adormece. Na manhã seguinte, ao se levantar, descobre que a dor havia desaparecido e que ela poderia retomar todas as suas atividades. Com reconhecimento das virtudes heróicas, também tornam-se veneráveis servos de Deus, Eusébio Francisco Chini, chamado Quino, sacerdote professo da Companhia de Jesus, Mariano José de Barguengoitia e Zuluaga, sacerdote diocesano, cofundador do Instituto das Servas de Jesus, Maria Félix Torres, fundadora da Companhia do Salvador, Angiolino Boneta, leigo da Associação dos Silenciosos Trabalhadores da Cruz. Eusébio Chini nasceu em 10 de agosto de 1645 em Senho, no Vale de Non, no Trentino. Tornando-se jesuíta, parte em missão para a Nova Espanha, que incluía grandes regiões dos atuais Estados Unidos e México. Trabalha lado a lado com os nativos americanos, a quem chama de nossos irmãos em Cristo, promovendo a melhoria de suas condições de vida, ensinando métodos para o cultivo e criação de gado. Defende os direitos e a dignidade dos povos indígenas contra qualquer exploração dos colonizadores, cujos abusos são por ele denunciados. Ele vive como os nativos, tirando força da oração e da adoração eucarística noturna. Ele também é astrônomo, matemático, explorador e cartógrafo. Morreu em Madalena, México, em 15 de março de 1711. Mariano José de Barguengoitia, Zuluaga, nasceu em 8 de setembro de 1815 em Bilbao, na Espanha, em uma família rica dedicada ao comércio marítimo. Ordenado sacerdote, tornou-se pároco, empenhando-se na escuta de confissões, na catequese, na formação de sacerdotes. Visita os doentes, os prisioneiros e as famílias pobres. Em 1862, recebeu do Papa Pio IX o título de missionário apostólico. É um incansável pregador de missões para o povo e dos exercícios espirituais para o clero. Em 1871, colaborou na fundação do Instituto das Religiosas Servas de Jesus. No centro de sua espiritualidade estão a Eucaristia, a oração, a devoção a Nossa Senhora e aos pobres. Ele morreu em Bilbao em 31 de janeiro de 1888. Maria Félix Torres nasceu em 25 de agosto de 1907 em Albelda, Espanha. Aos 14 anos, pela primeira vez, faz os exercícios espirituais de acordo com o método de Santo Inácio de Loyola, durante os quais sente fortemente o chamado à vida consagrada. Em 1930, tornou-se uma das primeiras mulheres espanholas a se formar em Química pela Universidade de Saragossa. Após seus estudos, fundou a Companhia do Salvador com a espiritualidade naciana dedicada ao apostolado da juventude feminina, especialmente a universitária. Durante a Guerra Civil Espanhola, socorreu sacerdotes perseguidos. Em 1952, a Companhia do Salvador foi aprovada como Instituto Religioso de Direito Diocesano. Dedicou-se à formação de jovens que ingressam no Instituto. Passou os últimos anos no governo de sua fundação, em oração, no silêncio e na oferta dos sofrimentos ao Senhor. Morreu em Madrid em 12 de janeiro de 2001, aos 93 anos. Angiolino Boneta nasceu em Tigoli, na província de Brescia, em 18 de setembro de 1948, de uma família de trabalhadores. Aos 12 anos, teve uma perna amputada após um sarcoma ósseo. Disse que oferecia tudo a Jesus pela conversão dos pecadores. Encoraja outros doentes, transmite paz. Para quem sente pena dele, porque caminha com dificuldades com muleta, ele diz: mas você não sabe que a cada passo eu poderia salvar uma alma? Ele se consagra ao Senhor entre os silenciosos trabalhadores da cruz. Agora sou todo de Nossa Senhora, diz ele, da ponta dos meus pés até a parte superior dos cabelos. Em uma carta antes de morrer, ele escreve: desde que entrei para os silenciosos trabalhadores, o Senhor me deu uma tempestade de graças até então desconhecida para mim. Sinto-me forte como um leão e canto da manhã à noite. Ele morreu em Tigoli, em 28 de janeiro de 1963, aos 14 anos. As mudanças climáticas são um problema global e é necessário um plano comum para enfrentá-lo. Foi o que defendeu o arcebispo Ivan Jurkovic, observador permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas e outras organizações internacionais, com sede em Genebra, ao pronunciar-se em 9 de julho, na 44ª sessão do Conselho de Direitos Humanos. Diante do sofrimento dos mais pobres e da exploração de nossa casa comum, disse Dom Jurkovic, a família humana não pode mais ficar parada olhando com indiferença. E citando a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, sobre os cuidados com a casa comum, o prelado acrescentou: o clima é um bem comum de todos e para todos. Em nível global, é um sistema complexo em relação a muitas condições essenciais para a vida humana. As mudanças climáticas são um problema global com sérias implicações ambientais, sociais, econômicas, distributivas e políticas e constituem um dos principais desafios atuais para a humanidade. A interdependência nos obriga a pensar em um mundo, a um projeto comum. Qualquer Estado, qualquer protagonista privado, qualquer organização internacional, sublinhou ainda observador permanente, não pode ter sucesso agindo sozinho, porque a colaboração e o esforço de todos são fundamentais. Além disso, recordou, nesse momento difícil provocado pela pandemia de Covid-19, somos chamados a cuidar um do outro, a não nos isolarmos no egoísmo, mas a promover e defender a vida humana para oferecer a todos assistência médica adequada, fomentar a solidariedade e combater a cultura do descarte. Nesse sentido, o apelo do prelado por uma nova solidariedade universal para que todos possam colaborar como instrumentos de Deus para o cuidado da criação, cada um com sua própria cultura e experiência, suas próprias iniciativas e capacidades. São três, portanto, os princípios segundo os quais deve agir a cooperação internacional para tutelar o ambiente em nível global. O primeiro indicado pelo arcebispo Jurkovic é o reconhecimento de que as mudanças climáticas são uma preocupação comum de toda a humanidade e que, como tal, implica a mais ampla cooperação em benefício das gerações presentes e futuras. O segundo princípio diz respeito aos Estados que têm responsabilidades comuns, mas diferentes de acordo com suas respectivas capacidades. O terceiro princípio, por fim, é o fortalecimento da crença de que somos uma família humana. Quando são enfrentadas questões globais, explicou o observador permanente, não deveria haver fronteiras ou barreiras, políticas ou sociais, por trás das quais possamos nos esconder. Muito menos, deveria haver espaço para a globalização da indiferença. Do prelado, também um alerta. Estamos diante de um desafio da civilização em favor do bem comum que exige uma mudança de perspectiva em relação à face humana das emergências climáticas. A solidariedade, concluiu o arcebispo Jurkovic, não é uma questão opcional, mas sim uma questão fundamental de justiça. É uma carta muito paterna, que ela é escrita pelo patriarca de Babilônia dos Caldeus, cardeal Luiz Rafael I Sacô, aos sacerdotes do Iraque, nessa época de pandemia de coronavírus. A emergência sanitária, de fato, impediu o anual encontro de formação previsto para os presbíteros, substituído, portanto, pela mensagem do cardeal. Ajamos com esperança, paciência e coragem, e adotemos a linguagem do diálogo calmo e responsável para resolver os problemas, lê-se no texto, que expressa a compreensão do patriarca caldeu sobre as condições gerais vividas pelos sacerdotes devido à pandemia, ao isolamento social, ao medo e à suspensão dos momentos coletivos de oração e de atividades pastorais habituais. Ao mesmo tempo, o cardeal Sacô enfatiza que a atividade pastoral deve se distinguir pela proximidade com as pessoas com base nos meios disponíveis nessas difíceis circunstâncias para elevar sua moral e ajudá-las a se sentirem mais próximas de Deus e mais solidárias com os outros. Tudo o que temos, reitero purpurado, serve para prestar um melhor serviço aos fiéis como Cristo fez. Nesse sentido, convite para mostrar aos fiéis, precisamente nas circunstâncias atuais, o significado da paternidade e do cuidado espiritual, ser realizado, com delicadeza e ternura, também fortalecido pela leitura, meditação e oração pessoal que ilumina o caminho. O patriarca Sacô também manifesta seu apreço pela maioria dos sacerdotes que se empenham fielmente à missão, colocando seus esforços a serviço da igreja e dos fiéis e demonstrando criatividade no uso das mídias sociais para cultivar, educar e construir a dimensão espiritual. Ao mesmo tempo, o purpurado lamenta por aqueles sacerdotes que não agem em espírito sacerdotal, esquecendo que a prioridade é seguir Cristo. A carta do cardeal Sacô termina com o versículo do Apocalipse. Conheço tuas obras, teu amor, tua fidelidade, tua generosidade, tua paciência e perseverança, e as tuas últimas obras que excedem as primeiras.
E o Japão é tema de duas reportagens. Vamos começar com Andressa Colê, que nos fala de uma campanha solidária, e depois é a vez de Mariângela Jaguraba, falando da Laudato Si.
As chuvas torrenciais no Japão, com inundações e deslizamentos de terra, afetaram grandes extensões do território, especialmente a região sudoeste. No final de semana, o mau tempo começou a interessar o resto do país e, para esta segunda-feira, pode alcançar as partes central e nordeste do Japão. O desastre natural que começou há mais de uma semana causou até agora cerca de 60 mortes e mais de 10 pessoas continuam desaparecidas. O Ministério do Meio Ambiente declarou que 92 rios inundaram e foram registrados 250 deslizamentos de terra. Pelo menos 12.600 casas sofreram sérios danos. Centenas de voluntários se mobilizaram para as operações de resgate e em apoio às vítimas das enchentes. Em particular, a Diocese de Fukuoka, que lançou uma campanha de solidariedade para arrecadar fundos que serão destinados às famílias que sofreram com as inundações, especialmente da principal ilha do Japão, Kyushu, a mais atingida pelo mau tempo que desde o dia 4 de julho literalmente viu casas e ruas sendo arrastadas pela água. Cerca de 3 milhões de pessoas foram evacuadas para lugares mais seguros. O bispo da diocese de Fukuoka, Dom Joseph Abela, relatou que os danos foram bastante graves e, infelizmente, as fortes chuvas ainda continuam. O prelado contou ainda que entre as estruturas danificadas também estão igrejas, mesmo que ainda não se conheça detalhes sobre os danos causados nas comunidades eclesiais e instituições paroquiais. Dom Joseph falou da grave situação vivida pelas pessoas que perderam as casas, o trabalho e a colheita. A preocupação maior também recai sobre os trabalhadores estrangeiros, acrescentou o bispo, que podem não ser capazes de entender as instruções do governo no idioma local e que estão longe das suas famílias. Como as restrições impostas pela pandemia de Covid-19 não permitem a organização de programas de voluntariado para ajudar os necessitados, Dom Joseph explicou como a igreja está trabalhando para tentar facilitar a participação das pessoas aos programas organizados pelas autoridades. O coronavírus também tem dificultado as operações de resgate devido à necessidade de distanciamento social e reduzindo a capacidade dos abrigos. Neste domingo, o total de casos de Covid-19 no país era de 22.703 e as pessoas que morreram, vítimas da doença, 996. O Japão está passando pela estação anual de chuvas, que frequentemente causa inundações e deslizamentos de terra, como aconteceu em 2018, quando mais de 200 pessoas morreram em uma enchente devastadora na região oeste do país.
Abolição da energia nuclear, um apelo da Igreja Católica no Japão, é o título do livro editado pela Conferência Episcopal Japonesa, no qual os bispos ilustram os motivos teológicos e éticos de sua oposição convicta ao uso da energia nuclear como fonte de energia. Publicado pela primeira vez em 2016, o livro está agora disponível online em inglês e pode ser baixado gratuitamente do site da Conferência Episcopal Japonesa. O objetivo da tradução, explica a premissa da nova edição, é divulgar para a Igreja Universal e o mundo a posição dos bispos japoneses sobre a questão nuclear, tema que a Igreja do único país do mundo que experimentou os efeitos das bombas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial sempre prestou uma atenção particular. Escrito em colaboração com estudiosos e especialistas em vários campos, o volume é dividido em três seções que apresentam uma análise detalhada dos limites tecnológicos do uso da energia nuclear e suas pesadas consequências ambientais e sociais, à luz do que aconteceu na usina nuclear de Fukushima em 2011, seguido por uma série de considerações éticas e teológicas baseadas no magistério da Igreja e, em particular, na encíclica Laudato Si, do Papa Francisco. Em novembro de 2011, 8 meses após o acidente, explica a introdução do livro, a Conferência Episcopal Japonesa divulgou uma declaração pastoral que evidenciava os perigos das usinas nucleares e pedia seu fechamento, expressando uma posição mais clara do que a expressa 10 anos antes na mensagem pastoral, o respeito reverencial pela vida. Nesse documento, publicado após o desastre de Chernobyl em 1986 e os dois graves acidentes ocorridos em 1997 e 1999 nas usinas de Tokaimura, os prelados, embora reconhecendo os benefícios da energia nuclear para a humanidade, destacaram os perigos imediatos e os problemas deixados para as novas gerações. Por este motivo, pediram a promoção de fontes de energias alternativas mais seguras, mas não chegaram ao ponto de pedir a abolição completa da energia nuclear no Japão. O desastre de Fukushima, cujas dramáticas consequências ambientais e sociais perduram até hoje, levou os bispos japoneses a aprofundar a sua reflexão sobre o assunto, com a ajuda de especialistas no setor. Um estímulo importante para essa reflexão veio da Laudato Si. O livro da Igreja Católica Japonesa sobre a abolição da energia nuclear é amplamente inspirado nas reflexões do Papa Francisco sobre a ecologia integral, explica a introdução do volume. À luz dos ensinamentos do Evangelho recordados na encíclica, segundo os bispos japoneses, toda avaliação dos prós e contras da energia nuclear devem partir do princípio cristão do respeito pela vida e da dignidade de todos, inclusive das gerações futuras, e daquilo que, como parte da criação de Deus, a humanidade tem a responsabilidade de proteger o meio ambiente que partilha com o resto da criação.
Hospitalizado há um mês com Covid-19 no Square Hospital em Dhaka, capital de Bangladesh, faleceu nesta segunda-feira, aos 70 anos, Dom Moses Costa, arcebispo metropolita de Chateaugrand. Após a hospitalização, Dom Costa havia apresentado melhoras no seu quadro de saúde, mas seu físico estava muito debilitado. Nas últimas 48 horas, foi transferido para a terapia intensiva, onde teve uma série de derrames e uma hemorragia cerebral que se mostrou fatal. A pequena comunidade católica de Bangladesh ficou profundamente entristecida pelo falecimento do arcebispo, que também foi secretário da Conferência Episcopal Católica de Bangladesh. Conforme aprendido pela agência Fides, o bispo Jimmy Menzig, Dom Paul Kubi, que nesse dia 13 celebra a missa fúnebre em Dhaka, disse aos fiéis que o arcebispo Moses Costa era um pastor atento e cuidadoso. Cuidou de seus fiéis. Sempre esteve unido aos fiéis do povo de Deus em tempos difíceis quando foram perseguidos. Ele era um líder de profunda espiritualidade.
E esta foi a edição desta segunda-feira, 13 de julho. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, para mais um programa da Rádio Vaticano, Vatican News. A todos uma ótima segunda-feira e até lá!